Está no ar. Paraná em Rede, com David Lira.
Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Uma ótima semana para você. Está começando mais um Paraná em Rede. Confira comigo os destaques desta edição. Paraná ultrapassa 20 mil casos de coronavírus. Mortes chegam a 586 no estado. Especialistas alertam para o risco de transmissão familiar da Covid-19. Escolas particulares anunciam retorno das aulas com rodízio. A prioridade vai ser para alunos da educação infantil e vestibulandos. Lei sancionada pelo governador Ratinho Júnior incentiva o plantio sustentável da araucária. Hoje é segunda-feira, 29 de junho de 2020. O Paraná em Rede está no ar.
Previsão do tempo.
A semana começa com muitas nuvens no sul e na região metropolitana de Curitiba. Pancadas de chuva são registradas nas regiões oeste e sudoeste. Máxima de 20 graus em Foz do Iguaçu. Nas regiões norte e noroeste, o sol ajuda a elevar as temperaturas. Máxima de 23 graus em Porecatu e de 24 em Paranavaí. Nesta terça-feira, volta a chover em boa parte do estado. E na quarta, as temperaturas despencam. E a possibilidade de geada no norte pioneiro e nos Campos Gerais. O Paraná alcançou a triste marca de 20.516 pessoas infectadas pelo novo coronavírus. Só nesse final de semana foram 918 novos casos. Desde o início da pandemia, 586 pessoas morreram no estado por complicações da Covid-19. 714 pacientes diagnosticados com a doença estavam internados nesse domingo. 254 estavam em leitos de UTI e 460 em enfermarias, em hospitais das redes pública e particular. 348 cidades do Paraná têm ao menos um caso confirmado de Covid-19. Boa Esperança, Porto Vitória e São Jorge do Oeste registraram casos pela primeira vez. Em 132 municípios, há mortes pela doença. Todas as informações foram obtidas no boletim divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde nesse domingo. De acordo com autoridades de saúde, cerca de 2/3 das pessoas com o novo coronavírus foram infectadas dentro de casa. Com a proximidade, sem tantos cuidados e com a transmissão ocorrendo mesmo sem sintomas, o risco de contágio no ambiente familiar é alto. A repórter Amanda Yargas traz a história de uma família que foi contaminada pela doença.
Desde o começo da pandemia, muito se tem falado a respeito do isolamento social, de que as pessoas que puderem fiquem em casa. Mas as autoridades têm alertado que o contágio entre pessoas da mesma família, inclusive entre as que dividem o mesmo teto, tem sido o maior responsável pelo aumento de casos. Como conta o diretor do Centro de Epidemiologia da Secretaria Municipal de Saúde de Curitiba, Alcides Oliveira.
Transmissão domiciliar acontece com muita frequência nessa fase de circulação da Covid. A maioria dos casos é a transmissão intrafamiliar. É alguém que sai por algum motivo e ao voltar já teve contato com alguém outro adoecido e acaba transmitindo a doença para dentro da sua casa, para os seus familiares.
Foi o que aconteceu com a família da psicóloga Priscila Lindner. O sogro dela, um senhor idoso, estava em isolamento, mas teve um problema de saúde e teve que ser internado. Foi no próprio hospital que ele se infectou com o coronavírus. Depois disso, a família da psicóloga, que se revezou no hospital no acompanhamento do idoso, teve que permanecer em casa, em quarentena. Ela e o marido testaram positivo para a Covid-19, mas as filhas do casal não. Então a psicóloga e sua família adotaram várias medidas para evitar o contágio entre eles.
A medida de não se abraçar, não
se tocar, com relação à alimentação. Então, quem cozinhava sempre usando máscara, com bastante higienização das mãos, manter muito abertos os ambientes, mesmo nos dias frios. Então, a nossa casa ficava ventilada, aberta o tempo todo. Nós temos o privilégio de ter mais do que um banheiro em casa. Então, assim, as meninas, como delas deu negativo, elas utilizaram um banheiro e eu e meu marido utilizamos outro banheiro. Lavar roupas separadas, não utilizar a mesma toalha de banho, de rosto, de forma nenhuma. E alimentação também, apesar de nós todos estarmos comendo juntos aqui em casa, a gente tentava assim, cada um leva seu pratinho para o quarto, para a gente não precisar nesse primeiro momento dividir a mesa. A gente fez um pouco desse combinado também.
Infelizmente, o sogro de Priscila não resistiu às complicações causadas pelo coronavírus. Na casa dela, apesar de todas as medidas de proteção, as filhas também apresentaram manifestações da Covid-19. A psicóloga disse que, apesar de todos terem tido sintomas mais ou menos, não é fácil passar pela doença.
Todos nós ficamos muito doloridos, muita dor de cabeça, a febre, esse mal-estar foi incomum. Mas alguns tiveram enjoo, náuseas, vômito, outros diarreia. Então, cada um teve um pouquinho de cada coisa. Dor no peito, não chegamos a ter uma falta de ar excessiva, mas uma dificuldade para respirar, aquela sensação de que o peito tem uma pedra de gelo, né, que vem da quase pneumonia. E além disso, essa sensação assim de não conseguir fazer as coisas, de não conseguir raciocinar direito, então a gente ficou bem comprometido nesse sentido.
No caso da família Lindner, foi a necessidade de dar suporte a um familiar hospitalizado que os expôs ao risco de contaminação. Mas 3 meses depois do início do isolamento, todos nós estamos cansados de tantos transtornos, tantos cuidados e tanta mudança para lutar com um inimigo invisível que parece que nem está lá. Temos saudades da nossa vida normal, do contato com quem amamos. Só que este contato pequeno e aparentemente inofensivo pode nos fazer perder o contato para sempre. A maior prova de amor neste momento é fazer da lista de cuidados contra o coronavírus uma rotina diária e ficar longe. O prefeito de Curitiba, Rafael Greca, em uma entrevista à CNN, explicou bem o drama que uma visita pode causar, citando um caso que atingiu vários membros de uma mesma família.
A turma resolve visitar a vovó, fazer um almoço de família, que é coisa vedada pelas autoridades sanitárias. A gente deve ver os idosos à distância, telefonar para eles, mas não deve ir às suas casas. Numa família, infelizmente, os jovens tinham ido à balada na véspera e foram almoçar com a vovó. Em 3 dias, a vovó estava morta e 5 pessoas da família estavam doentes. Então, essa transmissão familiar tem que ser cortada.
De Curitiba, repórter Amanda Yargas.
Sem dúvida, faz muita falta um abraço, né? Quero compartilhar com vocês, outro dia eu li uma citação na internet em que dizia que este é o momento que nós precisamos ficar separados, para que quando a gente puder ficar juntos de novo, não falte ninguém. Pense nisso. O primeiro domingo de lockdown em Pinhais, cidade da região metropolitana de Curitiba, foi de ruas vazias, segundo a prefeitura. A administração municipal tomou esta atitude para tentar diminuir o contágio pelo coronavírus. O comércio não essencial não abriu as portas ontem. O próximo domingo, dia 5 de julho, também será de fechamento total na cidade. Quem descumprir as determinações do decreto municipal poderá receber penalidades previstas em lei. Aulas na rede privada devem ser retomadas em agosto, junto com as aulas na rede pública. O retorno depende de autorização das autoridades sanitárias e dará prioridade aos alunos da educação infantil e aos vestibulandos.
As instituições de ensino privado do Paraná avaliam o retorno às aulas apenas em agosto. Segundo o Sinep, Sindicato das Escolas Particulares do Paraná, a decisão segue as orientações do governo estadual e a escolha dos pais dos alunos, determinada por meio de uma pesquisa. A presidente do sindicato, Esther Cristina Pereira, explicou que a retomada gradual funcionaria em um sistema de rodízio.
Então, as aulas serão de duas maneiras, online e presencial. Então, hoje eu venho para a escola, eu tenho aula. Amanhã eu não venho, eu tenho online. Mas daí vem o meu amigo, entende? Para a gente poder fazer esse processo, pelo menos no início agora, sabe? Para a gente poder startar. Porque não tem como atender todos de uma vez só. A gente precisa de espaço, a gente precisa de uma série de situações.
A presidente também informou que a volta às aulas será focada num primeiro momento na educação infantil e no último ano do ensino médio.
Porque os pais têm percebido as crianças muito afoitas, muito irritadas, regredindo bastante nessa faixa etária, sabe? De 0 a 7, 0 a 8, né? Eles estão, por exemplo, criança que nem usava mais fralda voltou a usar fralda, criança que falava parou de falar. Uma série de situações que a gente está percebendo que fazem parte desse contexto muito maior do que só a escola pedagógica, né? Que é esse contexto da escola socialização, né? Até uma mãe me falou, mas como é que vocês vão ensinar eles a ficar afastados? A gente vai trabalhar com eles. Então, por isso que vem um movimento grande da rede privada de abrir as escolas até essa faixa etária, né? Abrir também para o último ano do ensino médio por conta do Enem e do vestibular.
Segundo Esther Pereira, já são mais de 100 dias sem aula. Enquanto isso, pais que precisam sair para trabalhar têm que deixar seus filhos com cuidadores, que atendem de forma improvisada.
A gente percebe aí os condomínios liberando os parquinhos estavam fechados, agora eles estão todos abertos, porque não dá mais, né? Não dá mais para você segurar as crianças. Os pais liberaram as crianças para ficar em espaços de festas infantis, então tem lá 15, 20 crianças ficando nesses espaços, né? Porque só está proibida a escola de funcionar, né? Eu posso atender na minha casa 10 crianças, não existe um controle disso, né? Só a escola que foi proibida. Então, é bastante complicado, sabe? A gente gerir isso, né? E deixar essas crianças nesse tipo de atendimento quando a escola tem um atendimento muito mais profissionalizado, muito mais responsável.
A presidente do Sinep também lembra que o retorno gradual é importante para que os alunos e a equipe escolar se adaptem à nova situação, que inclui medidas de distanciamento e higienização.
É um grande aprendizado para todo mundo. É um aprendizado para a família, para a sociedade, para os colaboradores da escola, para os pequenos, né? Imagine você, uma criança de 4, 5 anos, que você tem que dizer, ó, nesse xizinho você pode pisar, tá bom? Né? Nesse aqui você não pode pisar. Então, vai ser um aprendizado muito lento, muito gradativo, mas que se faz necessário porque a doença não vai embora, né? A gente sabe que enquanto não tiver uma vacina, essa doença não vai embora. E nós não podemos tirar das crianças a questão da socialização por tanto tempo. Eles estão começando a adoecer.
De Curitiba, repórter Amanda Iargas.
A seguir, lei sancionada pelo governador Ratinho Júnior incentiva o plantio sustentável da araucária e pode salvar a árvore da extinção.
O Paraná em Rede volta já.